Queridos ouvintes, vamos ao texto da Palavra de Deus, aonde estaremos nos baseando nesta mensagem desta noite, que tem como tema As Leis do Sucesso na Vida de um Homem de Deus, baseado no texto de Josué, capítulo 1, versos 6, 7, 8 e 9. Assim nos diz a Palavra de Deus: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quais são as leis do sucesso de um homem? Deus havia preparado durante 40 anos Josué caminhando com Moisés pelo deserto. Ele conviveu. Deus precisava levantar um homem para que ele comandasse o seu povo na invasão e na conquista da terra prometida. Aí Deus escolhe Josué, aquele companheiro inseparável de Moisés, e através daquela convivência com Moisés, ele aprendeu muito. Moisés tinha características muito diferentes, personalidade diferente, porém Josué tinha outras características. Deus escolhe os homens certos para o momento certo, para fazer a coisa certa. Moisés, um grande líder. Moisés, um legislador. Josué, um general. Para a conquista da terra prometida, Deus tinha que levantar um general. E ele guarda algumas características fundamentais que devem ser ditas para que nós possamos crescer na nova vida, na nossa vida. Vamos ver o que, que Deus fala para Josué, as leis para que ele tivesse sucesso na sua vida como homem de Deus. E nós vamos colocar isso na nossa vida prática. Primeiro, Deus disse para ele: esforça-te, tão somente esforça-te. Meu querido, você deve se esforçar para muitas coisas na vida. Primeiro, se esforce para não falar mal da vida dos outros. Se esforce para fazer o seu melhor. Quem gasta seu tempo fazendo fofoca, transmitindo informações, quando você não é parte do problema, nem parte da solução, você está fazendo a prática da maledicência. Esforça-te para que você cuide da sua vida, foque na sua vida, se esforce para que a sua vida seja uma vida útil, abençoadora das pessoas. Se esqueça das vidas dos outros. Um homem, ele deve focar nos propósitos que Deus tem para ele, na missão que Deus tem para a sua vida. Outra coisa muito importante: não fique preocupado com as coisas da vida. Quem não se ocupa, se preocupa. Vou repetir essa frase muito importante: quem não se ocupa, se preocupa. Coloque as suas mãos no arado, esteja pronto a ser um sucesso trabalhando. O único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, porque sucesso é decorrente do nosso trabalho, trabalho intelectual, trabalho físico, no labor. Diga não à sua indecisão, diga não à omissão, diga não à falta de ação por medo de errar na sua vida. O maior fracasso da vida é não fazer nada. Quem fica de braços cruzados não constrói nada. Um rapaz um dia esteve comigo e ele disse assim: pastor, eu estou lendo um livro muito interessante. Eu perguntei: como é o nome desse livro? Como vencer na vida sem fazer esforço. Isso não existe. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos ser dedicado. Na vida a gente tem que ter inspiração e a gente tem que ter transpiração. Inspiração, uma ideia de Deus. Inspiração, uma revelação de Deus. Inspiração, um foco de Deus. Transpiração, dedicação, labor, trabalho, esforço. Não economize os seus esforços. Não deixe que essa falsa lei venha dominar a sua vida, que é a lei do menor esforço. Não trabalhe para inglês ver. Faça de todo o teu coração. Nos diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 23, nos diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Seja cheio de entusiasmo. Entusiasmo é o combustível que movem os homens de Deus. Seja apaixonado por aquilo que você faz. Tenha paixão. Se é ensinar, vá ensinar. Se é construir uma empresa, ame a empresa que você está construindo. E tudo aquilo que você fizer, lance toda a sua paixão por aquilo que você faz. Mas seja também resiliente. Pastor, o que é uma vida de uma pessoa resiliente? É aquele que tem capacidade de resistir às adversidades e seguir em frente fazendo o bem. Você sabe qual é a diferença entre o carvão e o diamante? A diferença é a pressão usada na sua formação. O diamante, ele recebe a pressão de 10 mil atmosferas sobre ele para que o forme. O carvão recebe a pressão apenas de duas atmosferas. Então, eu quero deixar claro aqui que na vida, para formar um grande homem de Deus, nós temos que estar preparados para sermos resistentes às pressões da vida. Josué, ele foi perseguido. Josué teve seus momentos de fracasso. Fracasso é uma fase da vida. Você ter uma derrota na vida não quer dizer que você perdeu a vitória da vida. Você perdeu apenas uma batalha, mas não perdeu a guerra. Esteja pronto. Eu me lembro daquela grande judoca brasileira que, nas Olimpíadas em Londres em 2012, ela perdeu e ela foi insultada, foi chamada, foi humilhada, foi vilipendiada, mas ela continuou, mesmo debaixo da pressão, da humilhação, do insulto, ela continuou se preparar. E quando aconteceu em 2016 as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, aquela moça, Rafaela, ela conseguiu a grande vitória de ser campeã olímpica. Tenha resistência. Quando as pessoas vierem lhe criticar, transforme aquele limão, que é uma crítica, em uma limonada, que aquilo venha reabastecer as suas baterias, que você diga para você mesmo: eu vou transformar esta crítica que recebi, crítica injusta, em mais um elemento, mais um combustível para fortalecer a proposta de realizar o propósito de Deus na minha vida, de realizar aquele talento que Deus me deu. Meu querido, você não precisa ter apenas trabalho, dedicação, resiliência, mas você precisa fortalecer também a sua autoestima. Cuide de sua saúde emocional. Olha o que o livro de Provérbios fala, no capítulo de número 24, verso 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Cuide da sua saúde emocional. Diga para você mesmo, eu tenho valor. Vá para o seu banheiro, olhe no espelho. E diga para você mesmo, como fortalecimento à sua autoestima, Deus me ama. Eu tenho amor próprio. Eu tenho amor por mim mesmo, não narcisismo, que o narcisismo é um amor egoísta, é uma extrapolação do amor, é um amor inconsequente, mas você precisa ter amor próprio, você tem que fortalecer a sua autoestima. Tire fora da sua vida o negativismo, tire fora da sua vida o pessimismo. Tire fora da sua vida o mau humor. Pessoas pessimistas se isolam ou envenenam aos seus parceiros, à sua família, aos empregados ou os amigos. A palavra de Deus diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Josué teve uma experiência séria com os 12 príncipes que contaminaram todo o povo de Israel. Na Bíblia nos fala que foram enviados aqueles espias, e estava ali entre aqueles espias, príncipes de Israel, Caleb e Josué. O restante todo foi pessimista, o restante foi negativista, o restante todo não tinha uma ótica, segunda ótica de Deus. Porém, Caleb e Josué foram otimistas, nós vamos vencer, mesmo que eles sejam gigantes, nós derribaremos, estaremos derrubando estes gigantes. Olha, pais pessimistas, pais negativistas, pais frustrados, pais que não tenham boa autoestima, formam famílias enfermas emocionalmente. São a família daqueles que se acham vítima, sofrem do grande pecado de se achar vítima, coitadinhos, ah, coitadinho, ninguém me ama, eu sou um coitadinho na vida. Olha, meu querido, a falta de autoestima, a falta de amor próprio vai te levar a uma vida frustrada. Não permita isso e não passe isso para os seus filhos nunca, porque vai envenenar a sua família. Seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa que tenha esperança em Deus, seja uma pessoa que olhe para o alto e que firme o seu olhar para Jesus. O apóstolo Paulo nos fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos também outra coisa, temos que ter uma habilidade em perdoar e esquecer o passado. Pessoas que vivem olhando o passado, pessoas que vivem olhando a vida através do espelho retrovisor, ela é uma pessoa que fica remoendo o passado e vai sofrer duas vezes. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 43 de Isaías, nos versos 18 e 19, nós vamos fazer uma síntese. Diz Isaías, não vos lembreis das coisas do passado, nem considerei as coisas antigas. Ó, se liberte disso, se liberte do seu passado. Não permita que o passado seja um fantasma na sua vida, ali ficar perturbando, ali ficar engessando. Mas olhe para frente, confesse a sua culpa, pois o sentimento de culpa é um monstro destruidor. Judas foi devorado pela fera do sentimento de culpa. Davi tomou a decisão certa para vencê-lo, comprometimento com a confissão e a restauração. No Salmo 51, versículo 16, nós temos: confessai as vossas culpas. Nós temos, quando Davi, ele confessa a sua culpa, e ele diz: Pai, pequei contra ti. Ele ali se sente que precisava ter um coração puro e uma vida reta de Deus. Renova em mim um espírito reto, um espírito que seja de integridade. Então nós precisamos nos limpar na área espiritual. Na área espiritual, esforça-te e fique atento aos sintomas de depressão. Olha, a depressão é um mal do século. Hoje, milhares de pessoas sofrem de depressão. Elas entram na caverna escura da depressão, que vem lhe tirar o amor à vida, o prazer pela vida, a alegria pela vida. É muito importante você não permitir. E hoje em dia nós temos aí nas redes sociais esse jogo terrível entre os adolescentes chamado Baleia Azul, que tem levado muitos adolescentes a cometerem o suicídio. É um processo que vem gerar na pessoa desinteresse pela vida, desânimo, medo, tristeza constante. A depressão, ela pode ser de ordem espiritual e pode ser de ordem física, pela falta de uma substância no cérebro chamada lítio, que leva a esgotamento emocional devido ao intenso estresse que a pessoa vive. Nós temos agora em Josué 1:8, quando ele fala que nós temos que centrar, para ser uma pessoa de sucesso, nós temos que centrar a nossa vida na palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes medita na lei do Senhor dia e noite, pois será como a plantada, como árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Nós temos aqui, nesse texto, esta vida centrada na palavra de Deus. E Deus falou para Josué: Josué, medita dia e noite, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha só, então você tem que centrar. Vamos ver algumas leis nesse texto. Primeiro, lei da estabilidade, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Raízes profundas. Você tem que ter uma vida profunda com a palavra de Deus, uma vida onde há uma estabilidade espiritual. A pessoa que é instável, Tiago diz que é como a onda do mar, que gera dúvida. As dúvidas, ela vem sobre a vida da pessoa e divide a vida da pessoa ao meio. Ele não sabe para onde seguir, se para a esquerda ou para a direita. Não permita que isso aconteça na sua vida. Tenha uma firmeza na palavra de Deus. Coisas estranhas, doutrinas estranhas, conhecimentos estranhos. A palavra de Deus não permita que entre na sua vida. Nós somos estáveis quando estamos firmados na rocha, que é a palavra. Jesus diz que nós venceremos esse mundo quando nós praticarmos a palavra. lei da produtividade, a qual dá o seu fruto na estação própria. Deus vai te fazer vencer. Deus vai fazer com que a sua vida seja uma vida produtiva. Lei da durabilidade, suas folhas não murcham e não caem. Tudo quanto fizer, prosperará. As coisas de Deus, fé, amor, paz, são duráveis, não são passageiras. E a quarta lei que nós encontramos é a lei da prosperidade. Tudo quanto fizer, prosperará. Relacionalmente, no seu relação com as outras pessoas, emocionalmente, familiar. Que o Senhor te abençoe e te guarde.